inquietação do nosso coração, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação, e que nesta hora nossos ouvidos estejam voltados somente para a Tua voz, Pai. Ah, Pai, que a nossa mente para receber tudo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta tarde. Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, tenha total liberdade no nosso meio. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você que já sente a presença do Senhor, aplaudam nesta tarde. Fala, Senhor, fala comigo. Estou aqui porque eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua maravilhosa voz. Aleluia! Glória a Deus! Quem aqui está animado e com grandes expectativas para ouvir a voz do Senhor? Amém? Então eu quero que você pegue a sua Bíblia ou o seu celular e diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou próspero, saudável, abençoado e feliz, porque assim a Bíblia me diz. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25. Mateus é um livro fácil de achar. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 25. Nós estaremos lendo do 14 ao 29. Mateus 25. Começaremos no 14. Quem já achou, diga amém. Glória a Deus, o povo hoje está rápido na Bíblia. Então a palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque assim como um homem que se ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e o que ganhou outros 5 da mesma sorte. O que recebera 2, ganhou outros 2, mas o que recebera 1, foi e cavou uma terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daquele servo e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que é um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhe onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não joeirei? Devias entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo ia recebido com juros. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Feche os seus olhos. Pai, aqui está a Tua palavra. Fala conosco nesta tarde, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a ministrar em cada vida. Fala conosco, abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Então, estamos neste mês falando sobre as parábolas de Jesus. Toda a parábola de Jesus tem um ensinamento incrível para nos ensinar. E hoje nós estaremos aprendendo com esta parábola, né? A parábola dos talentos. Então, Jesus, ele nos ensinou vários fundamentos, várias lições através da parábola. E através dessa parábola especificamente, Jesus nos ensina a reinar por meio da fidelidade e do propósito. Muitos querem reinar, mas poucos entendem que a chave para isso está naquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. E a primeira lição, né? O tema da minha ministração aqui, multiplicando para reinar, o propósito dos talentos. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Deus nos confia recursos para expandirmos o reino. Deus nos confia recursos para que venhamos crescer, avançar, multiplicar. Você sabia que Deus já colocou um talento nas suas mãos? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus já colocou um talento nas tuas mãos. Todos nós já nascemos com um talento que Deus já colocou na nossa mão. Todos nós temos um talento. Nós vimos aqui o Senhor, para uns deu a mais, outros deu a menos, mas todos receberam, não é verdade? Todos receberam. Quantas vezes nós nos frustramos e ficamos tristes porque começamos a comparar o nosso talento com o talento do irmão, não é verdade? E principalmente na internet, nos dias de hoje, tem feito essa atitude algo muito terrível na vida dos seres humanos. Porque o ser humano, ele sempre olha na internet, ninguém aqui, né, coloca uma foto feia na internet, ninguém aqui coloca os seus dias maus na internet, ninguém aqui coloca chorando na internet, ninguém coloca seus filhos brigando na internet. O que que a gente coloca na internet? Só foto bonita. Ah, quando os filhos estão abraçadinhos, olha lá, deixa eu tirar uma foto para mostrar. Né? Daqui a pouco eles estão se pegando de novo, mas você conseguiu aquele momento. E de repente, nós olhamos a vida do outro e começamos a nos frustrar. Fala assim: puxa, aquela pessoa, ela tem tantos talentos, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa bonita, é uma pessoa que sabe falar, é uma pessoa que sabe se comportar, é uma pessoa que tudo que ela faz dá bem na sua vida. E de repente eu olho o meu talento aqui, um talento tão pequeno, parece tão insignificante. E eu começo a querer esconder este talento. E eu começo, não, o que vai adiantar o meu talento cheio de tantos talentos que as pessoas estão ao meu redor? Queridos, o talento que Deus colocou na sua mão, somente você poderá realizar. Somente você. Não adianta aquela pessoa que tem 5, 6, 10, muitos talentos, ela não vai realizar aquele talento que Deus confiou na sua mão. Então olhe para a sua mão e diga assim: eu tenho um talento precioso que o Senhor colocou nas minhas mãos e eu não vou esconder. Não vai, porque nesta tarde Deus está nos chamando para multiplicar os talentos que Ele colocou em nós. Quantas pessoas aqui têm um dom maravilhoso de aconselhar e de repente você vê tantas pessoas na sua volta e pede um conselho e querem que você compartilhe a palavra de Deus, mas você nunca se acha apropriado, você nunca se acha capaz. Comece a colocar em prática aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Quantas pessoas aqui têm um dom maravilhoso da cozinha, de fazer bolos maravilhosos, docinhos e tantas coisas maravilhosas, e o seu talento está escondido porque ela se olha e fala assim: não, ai, mas meu fogão é tão simples, está tão velhinho. Vai no fogão simples, vai no fogão velhinho, vai do jeito que você está, mas desenvolva o talento que Deus colocou na sua mão. Pare de dar desculpas. Se Deus entregou este talento nas suas mãos, Ele vai te capacitar. Deus quer apenas que você comece, que você comece a multiplicar, que você comece a colocar em prática. A segunda atitude que eu aprendo com esta parábola é que o fruto da fidelidade é o crescimento. Nós vimos lá no versículo 16 do capítulo 25, o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente. Ele não ficou parado, ele não ficou esperando as coisas acontecerem na sua vida. Ele pegou aquele talento e ele saiu imediatamente multiplicar aquilo que Deus havia dado para a vida dele. E Deus deseja que você pegue este talento que Ele colocou na sua mão e que você comece a sair multiplicando. Ele quer que você saia, Ele quer que você coloque em prática. Pare de esconder. Os servos fiéis multiplicam o que recebem. Isso significa que quando somos responsáveis com o que Deus nos entrega, Ele nos capacita a crescer e a governar. Estamos no ano do governo. Estamos no ano de reinar, né? Aqui, ó, chamados para reinar. Este ano o Senhor está te chamando para você reinar. Não é para você se esconder, não é para você ficar paralisado, não é para você colocar debaixo da terra aquilo que Deus colocou nas suas mãos. É para você multiplicar, é para você crescer, é para você governar. E Deus deseja que você faça isso. Deus deseja. Não existe reinado sem responsabilidades. Se nós queremos crescer, nós precisamos colocar em prática as nossas responsabilidades. Se eu quero crescer na minha vida espiritual, o que que eu preciso fazer? Orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar, buscar a presença do Senhor. Como que eu vou crescer se eu não colocar as minhas responsabilidades, se eu não praticar, se eu não fizer? Quantas pessoas vêm na igreja, pastor, ora por mim, ah, líder, ora por mim, ah, irmão, ora por mim, e liga para um dia, e liga para outro dia, e liga para outro, mas ela nunca entra no seu quarto e ora. Quer viver as bênçãos com a oração, com o sacrifício do outro. Deus está te chamando à sua responsabilidade. É, você quer crescer na sua vida? Você quer multiplicar? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Deus em secreto que Ele vai te recompensar. Ah, pastora, mas jejum é tão difícil. Você vai levantar e vai falar, estômago, quem manda aqui sou eu, não vou tomar café da manhã. Eu não vou almoçar. Nós precisamos colocar em prática as nossas responsabilidades. Queridos, Deus nunca vai te colocar num lugar onde você não esteja preparado para viver. Jamais. Mas pastor, então por que que Deus nunca me coloca em lugar nenhum? Porque você nunca está preparado. Você não ora, você não lê a Bíblia, você não busca. Como que Deus vai aumentar aquele talento na tua vida se você não tem buscado crescer na vida espiritual? Ah, mas a minha família, o que você tem feito pela sua família? Você tem buscado ter tempo de qualidade com a tua família? Você tem limpado a sua casa para tornar o seu lar um pedacinho do céu? Ah, meus filhos só querem ficar no vizinho, mas é claro, a casa do vizinho é arrumadinha, organizada, não tem briga. Nós precisamos fazer, a Bíblia diz, tudo o que vier às suas mãos. Faça com excelência, faça o seu melhor, faça como para o Senhor. Faça para o Senhor. Gente, é uma alegria, é um privilégio podermos limpar a casa, lavar as roupas dos nossos filhos, do marido. Que privilégio! Não faça reclamando, faça agradecendo e glorificando, porque a nossa adoração, o nosso louvor, não é somente aqui na igreja, erguendo as mãos. A nossa adoração é quando nós estamos limpando a casa, servindo a nossa família, servindo o nosso bairro, servindo a nossa cidade. Nós estamos adorando a Deus com os nossos talentos e com as nossas atitudes. Amém? A terceira atitude que eu aprendo é o medo da inércia impede o crescimento. Mas o que recebeu um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro, porque ele tinha medo. Ele tinha medo do Senhor, ele tinha medo de levar uns pitos, ele tinha medo de perder. O medo paralisou aquele homem de multiplicar o seu talento. E quantas vezes o medo tem te impedido de multiplicar o talento que Deus colocou nas suas mãos? Quantos líderes extraordinários de célula nós temos aqui que estão com medo? Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei orar. E daí vai escondendo o seu talento. Ah, mas eu não sei fazer uma célula. E vai escondendo. Queridos, nós precisamos apenas começar. Nós precisamos colocar o pé na água, que Deus vai nos capacitando, que Deus vai multiplicando os nossos talentos. Talvez você não tenha tanto dom de falar no começo, mas Deus vai colocando em você uma habilidade e você vai aprendendo a falar melhor, você vai crescendo, daqui uns dias você está pregando aqui. Queridos, é assim que Deus trabalha. Quando nós colocamos em prática a sua palavra, quando nós nos colocamos, eis-me aqui, Senhor, eu estou disposta, eu não coloque outro no meu lugar, eu quero viver tudo que o Senhor conquistou para mim na cruz, eu quero viver tudo que o Senhor sonhou e planejou, porque a sua vida não é um acaso, você não é um acidente, você é um sonho, um projeto de Deus. E Deus não nos criou para vir aqui nesta terra somente para nascer, crescer, casar, ter filhos e morrer. Não, Deus nos chamou para deixar um legado, para deixar uma marca, para deixar algo extraordinário nesta terra. Mas por que muitos não vivem isso? Porque estão escondendo o seu talento. Estão escondendo por medo, por insegurança, por timidez. E a Bíblia diz que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Nós não podemos ser medrosos. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia. E a última lição que eu aprendo nesse texto. Né, até lembrei de quantas pessoas com medo de falar, medo de abrir uma célula. Não sei quem aqui já conhece aquele Nick que não tem braço nem perna e ele prega a palavra de Deus. Quem aqui já viu ele? Quantos aqui? Um exemplo. Alguém que não tem braços, não tem perna, ele está viajando o mundo. E esses dias eu vi um vídeo dele jogando golfe. Olha que coisa mais linda. Sem braços, sem perna e fazendo a obra. E nós aqui, perfeitos, saudáveis, achando desculpas para não fazer a obra do Senhor. Então vamos lá ao quarto. A última lição. A recompensa da fidelidade e do governo. Lá no versículo 21 diz, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Os servos que multiplicaram seus talentos foram recompensados com mais talentos. E é assim que Deus nos recompensa. Quando nós colocamos em prática o nosso talento, quando nós começamos a usar a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações para glorificar o nome de Jesus, o Senhor vai nos levando a lugares mais altos. O Senhor vai nos levando realmente cada vez mais porque Ele confia em nós. Agora, como que você quer que Deus confie em você, se você está escondendo o talento que Ele colocou nas suas mãos? Como que você quer pedir para Deus mais talentos, mais ousadia? Eu quero trabalhar no teu reino, eu quero fazer mais para o Senhor, se aquilo que Ele já colocou nas suas mãos está escondido. O Senhor, Ele quer te dar muito mais. Mas para isso, comece usando o que você já tem. Comece usando o que você já tem e Deus vai te levantar com muito mais. Amém? Então, reinar no reino de Deus não significa apenas ter autoridade, mas ser um administrador fiel daquilo que Ele confiou a nós. Quanto mais nos dispomos a multiplicar os dons e os talentos que recebemos, mais Deus nos posiciona a lugares de influência. E aqui nós incluímos as nossas finanças. Quantas pessoas reclamam? Puxa, eu preciso ganhar mais, eu preciso mais disso, eu preciso mais daquilo. Mas você não multiplica aquilo que Deus já está te dando. Como que você quer que Deus te dê mais? Se você muitas vezes gasta mais do que ganha, compra o que não precisa, não administra bem. Queridos, nós temos pessoas na nossa igreja que tiveram ideias, né? A Fúvia aqui teve uma ideia ali de fazer um bolo maravilhoso, um cupcake maravilhoso. Gente, ela teve um sonho, Deus deu para ela a estratégia. Hoje, ela ganha muito mais do que quando ela trabalhava no comércio, não é, Fúvia? Ela saiu do comércio para trabalhar em casa porque estava dando mais. Por quê? Porque Deus deu uma ideia, Deus deu um sonho, Deus deu uma visão e nós precisamos colocar em prática. Quantas ideias você tem na sua vida, quantas ideias extraordinárias Deus colocou no seu coração, mas você está com medo de colocar em prática, está inseguro. E como que você vai ser abençoado se você não obedece ao Senhor? Precisamos colocar em prática. E eu quero fazer três perguntas para você refletir nesta tarde. A primeira pergunta é: o que Deus já colocou em suas mãos que você ainda não multiplicou? O que Deus já colocou em suas mãos que está guardado, que você ainda não multiplicou, que está escondido? E Deus deseja usar este talento. A segunda pergunta é: tenho vivido com fidelidade para que Deus me confie mais? Você tem sido fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida? Fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, fiel com as suas autoridades espirituais, fiel com a sua igreja aliançada, fiel com seu marido, fiel com a sua esposa, fiel com a sua casa, com o seu trabalho? Você, as suas atitudes têm sido atitudes de fidelidade? Quanto mais fiel você for, mais Deus vai confiar em você. E a última pergunta é: eu estou permitindo que o medo me impeça de avançar? Será que você tem dado mais ouvido às vozes do medo, às vozes da insegurança? Ou você tem dado ouvido à voz de Deus, que Ele diz que você é capaz? Que se Ele entregou nas tuas mãos, é porque Ele conta com você, é porque Ele quer te abençoar, é porque Ele quer te fazer grande nesta terra. Então nós aprendemos essas quatro lições nesta parábola. E eu quero que você fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Quem sabe você até hoje tem escondido os teus talentos. Deus deseja que você venha multiplicar. Deus deseja que você venha crescer. Deus deseja que você venha avançar. Deus deseja que você venha comer o melhor desta terra. Deus quer te fazer uma referência do poder e da glória dEle. Mas para isso você precisa colocar em prática aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. Feche seus olhos. Se você até hoje tem escondido, peça perdão para o Senhor. Fala: Senhor, me perdoe, porque eu não tenho colocado em prática o talento que o Senhor já colocou nas minhas mãos. Porque muitas vezes eu tenho dado desculpas, porque muitas vezes eu tenho sido negligente, Senhor. Porque muitas vezes o Senhor tem usado pessoas, levantado pessoas ao meu lado e eu não tenho falado do Teu amor, não tenho pregado a Tua palavra, não tenho evangelizado, porque eu tenho medo, porque eu sou insegura, porque a timidez tem me vencido. Me perdoa, peça perdão para o Senhor, se muitas vezes o medo, muitas vezes as obras da carne têm te impedido de viver o sobrenatural de Deus aqui nesta vida, nesta terra. Peça perdão e peça para o Senhor: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver os Teus sonhos. Eu quero viver os Teus projetos. Eu quero viver os Teus planos, Pai. Não coloque outro no meu lugar. Eis-me aqui. Usa a minha vida. Pode contar comigo. Ah, Deus, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui nesta tarde.